com as pessoas que são, que fazem parte do grupo, como é óbvio. E, portanto, temos pessoas à espera, parece-me que não é agora a altura ideal, é uma questão de respeito por quem nós convidamos para estar connosco, mas já agora gostava, se houvesse disponibilidade, ou no fim de, mas se calhar é já muito tarde, ou numa próxima ocasião que pudéssemos acertar uma data, se quiserem, na sexta-feira, por mim tudo bem. Diz? A próxima audição para a semana, jornadas parlamentares do Partido Comunista, portanto não haverá também terça-feira e não há trabalhos, e portanto nós temos reunião, acho que podia. Ah, temos o ministro às 10 na quarta-feira, que nos prejudica um bocado, como é evidente, e portanto, não sei, estou disponível para vos ouvir quando quisessem, mas para acertar entre nós, porque realmente nós consensualizámos que não era, que era presencial. A lista foi aceita por toda a gente e agora em frente dos convidados dizem que há interesse é prolongar os trabalhos. Acho isso que, de facto, de muito mau gosto, devo dizer, e portanto quero clarificar, como é óbvio, vamos saber se querem realmente fazer por escrito. Eu sou contra, devo já vos digo que sou completamente contra, mas estou aberta, obviamente, para discutir com toda a lisura com os grupos parlamentares. Faça aquilo que quiserem, se as propostas são essas, por ser por carta, tudo bem.
Estamos em reunião.
Não, o senhor não disse sequer que era da esquerda. O senhor disse que era o Partido Socialista que estava, que tinha uma lista. Que, desculpe, mas não, eu não vou discutir, a não ser que os senhores todos queiram. Mas eu acho que é assim: temos as pessoas à espera. Pois, exatamente, acho que hoje não pode ser, mas acho que deve ser, até porque se querem pôr em causa a lista, se querem pôr em causa a lista, na próxima. Desculpe, a senhora não estava cá, eu tenho imensa pena, mas pois, mas terá percebido mal, senhora deputada, já agora, desculpe-me. Pronto, ok, tudo bem. Pois, eu não tenho, já agora, desculpe, não recebo lições de democracia suas, tenho a maior das penas, mas não recebo. Muita pena, mas não ponha as coisas nesse pé, porque acho que é ridículo. Além do mais, é ridículo. Portanto, eu proponho, se quiserem, voltar a contestar a metodologia seguida até aqui por todos os grupos parlamentares, fazê-lo entre nós, solidariamente, e no outro dia, a outra hora. Parece-me razoável como proposta. Portanto, gostava que me dissessem quando é que estão disponíveis. Claro.
Queria fazer uma proposta.
Diga.
Nós temos vindo a colocar várias vezes esta questão, a importância de, aliás, até fiz por escrito a todos os deputados deste grupo de trabalho para que pudéssemos ter ponto de situação de se todos querem vir ou se querem fazer
Mas
por
isso não acho
videoconferência, no caso da
que seja.
Madeira, do Sindicato da Madeira. Eu queria fazer uma proposta aqui que é a seguinte: amanhã que possamos reunir às 9h30 da manhã, nós hoje vamos dar a entrada com uma proposta para que. À Comissão de Saúde. Da Comissão de Trabalho? Sim, mas o. Ah, o trabalho de outra comissão. Pronto, estava a pensar, só estava a concluir que não tinha. Só estava a concluir, estava a achar estranho porque não tinha
Estamos
respondido.
um bocado atrasados.
Então vou fazer de outra
Faz-me
forma.
imensa impressão fazer esperar as
Sim,
pessoas que
então
já
se não
estão
pode
mais
ser,
do que.
então se não pode ser de manhã, apesar do PSD ter mais deputados neste grupo de trabalho efetivos, no nosso caso. Pronto, então depois do plenário, logo a seguir ao plenário, que possamos reunir.
A seguir ao plenário, eu não...
Então pois. Pronto, olha, já não sei quem é que está a obstaculizar os trabalhos.
Mas eu, por acaso, também não...
Até, não, até amanhã não tem condições disso, é?
Não é isso,
amanhã não
dá.
Ah, não?
Então, e às três?
Eu disse,
às três,
eu disse a seguir ao plenário, também não pode.
Amanhã às três.
Então, nós faremos chegar a nossa proposta por escrito e depois se decidirá da marcação da reunião e vamos...
A marcação da reunião devia ser feita, sobretudo, com as senhoras e os senhores deputados, no sentido de consensualizarmos, digamos, e agilizarmos. Mas vimos isso depois para não estarem as pessoas...
Permite, sócio, com certeza. A seguinte sugestão, uma vez que naturalmente será agendada a próxima audição, creio que na próxima semana... Pronto, pudéssemos reunir então 15 minutos mais cedo, ou meia hora mais cedo, ou 45 minutos mais cedo, para discutirmos de facto esta situação que não está resolvida, naturalmente.
Parece-me perfeito. Portanto, reunimos se calhar meia hora, passamos à audição para as 6:30 e reunimos nós às 6. Parece-vos bem, quinta-feira às 18 horas. Pronto, ok. Muito obrigada. Muito boa tarde, muito obrigada aos representantes da FENPROF por estarem aqui mais uma vez connosco nesta audição sobre um assunto que é um assunto extraordinariamente importante para a vida dos trabalhadores e, portanto, é nesse sentido que nós gostaríamos de vos ouvir e, sobretudo, de ouvir os vossos contributos relativamente a esta questão que, de certa maneira, para alguns é controversa. E, portanto, em nome da 10ª Comissão, da Comissão de Trabalho e Segurança Social, dou-vos as boas-vindas e passo de imediato a palavra ao seu professor Vítor Godinho, explicando um pouco também como é que nós costumamos gerir o tempo, que é para também... fazer, digamos, a sua estimativa relativamente ao tempo disponível. Portanto, tem 10 minutos para o início da sua apresentação, depois cada grupo parlamentar terá à volta de 4, 5 minutos máximo e no fim a FENPROF, ou por seu intermédio ou por quem assim o indicar, terá mais 10 minutos para responder às questões que eventualmente possam ser colocadas ou para fazerem os comentários que muito bem entenderem. Portanto, dou-lhe de imediato a palavra, Sr. Professor, faz favor, 10 minutos antes e 10 minutos finais. Muito obrigada.
Ora então, boa tarde a todos. Agradecemos também em nome da FENPROF o facto de nos terem solicitado a nossa presença aqui para podermos expressar aquelas que são as nossas considerações e apreciação sobre a matéria que está em causa, portanto a redução do horário das 40 para as 35 horas. Já agora eu apresentava a delegação que a FENPROF trouxe, ali mais à direita é o José Manuel Costa, que é membro do Secretariado Nacional da FENPROF e membro do Sindicato dos Professores do Norte. Aqui é mais encostado a mim está o André Carmo, que é membro do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, também membro da FEMPROF, eu, Vítor Godinho, somos de setores de ensino diferentes, eu e o José Manuel Costa do ensino básico e secundário, o André Carmo do ensino superior, até porque isto tem incidências diferentes de acordo com os setores. A ampliação das 35 para as 40 horas que ocorreu num passado relativamente recente, mas que parece que já foi há uma eternidade, teve implicações diferentes. Ora bem, a primeira consideração que gostaríamos de fazer aqui, que é geral, é que estamos em perfeito acordo com a alteração que está em discussão. Ou não tivéssemos nós, na altura em que se deu o processo inverso, lutado muito contra essa ampliação de horário das 35 para as 40 horas. Aliás, na sequência dessa luta, foi alcançado um protocolo, em protocolo de acordo com, na altura, o Ministério da Educação, portanto, não foi ao nível do ensino superior, mas no ensino básico e secundário, e do pré-escolar, foi alcançado um acordo no qual foi possível minimizar o estrago, não é, produzido pela ampliação do horário de trabalho, na medida em que não foram ampliadas nem as componentes, nem a componente não letiva a nível de estabelecimento a que os docentes estão obrigados, nem a componente letiva, mais importante ainda, nem a componente letiva. E isto leva-me já, desde já, à seguinte apreciação em relação ao segundo, do pré-escolar ao ensino secundário, que a alteração que agora está em análise não tem qualquer implicação orçamental, porque também não teve implicação orçamental alguma a ampliação das 35 para as 40 horas, da forma como ela ocorreu para os docentes. Tem implicações localizadas a alguns docentes no desgaste produzido em alguns docentes que, não tendo componente letiva atribuída por variedíssimas razões, mas designadamente por ela não existir, para ela lhe poder ser confiada, têm hoje horários de 40 horas. E para esses docentes, a redução para as 35 horas tem, obviamente, uma implicação direta, que é passarem a ter menos 5 horas de permanência na escola em relação ao seu trabalho. Mas, em termos orçamentais, é igual, porque aquilo que determina o número de horários e o número de docentes que são recrutados para uma determinada escola é a componente letiva e, portanto, como estamos a falar de docentes com ausência de componente letiva, não tem qualquer implicação. Mas esta ausência de implicação orçamental na educação para os docentes que representamos é extensiva também ao ensino superior, apesar de aqui já não são tanto, já não serem tão localizados as situações de maior desgaste produzido pela ampliação do horário das 35 para as 40 horas, mas eu, nesta matéria, gostaria de aproveitar ainda os 10 minutos para passar a quem mais sabe do assunto, que é aqui o meu colega André Carmo, está bem? Muito obrigado.
Sim, obrigado. Boa tarde a todos. Bem, o que se passa relativo, no caso do ensino superior, relativamente a esta matéria, foi que a passagem para as 40 horas significou que um número significativo de instituições do ensino superior aproveitaram para aumentar a carga letiva dos professores e assistentes convidados. Portanto, aproveitando, fazendo uma proporção que estipulava 12 horas em regra para um horário de 35, passou para 15 horas quando se tratou das 40 horas, não é? Da passagem para as 40. Portanto, digamos que a passagem, como disse o meu colega, a passagem para as 35, no fundo, vai repor aqui alguma justiça nesta questão. Não tendo dados empíricos para conhecer o universo de pessoas em causa, sabemos que não é um universo muito alargado e neste momento está a ser feito um levantamento dos dados em colaboração com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas para fazer um levantamento da situação, para conhecermos mais concretamente aquilo de que estamos a falar, não é? De que se trata. Bem, creio que é isto, é esta, quer dizer, a observação que tinha para fazer relativamente ao ensino superior nesta matéria. Obrigado.
Peço desculpa, só para concluir em relação a esta questão. Mesmo no ensino superior, as escolas, as instituições de ensino superior, sejam do Politécnico, sejam do Universitário, que aproveitaram, usaram o pretexto da ampliação das 35 para as 40 horas para ampliar a componente letiva, e fazendo uma de duas coisas. Nós conhecemos casos concretos, o que não temos é quantificado a nível nacional quanto é que isto significa. As instituições que o fizeram, fizeram-no de uma de duas formas. Ou continuando a atribuir as 12 horas, mas reduzindo o montante do vencimento proporcionalmente, tendo em conta a ampliação para as 40 horas, que tinha ocorrido, ou ampliando a componente letiva obrigatória dos docentes do ensino superior para 15 horas, fazendo esta alteração. Num caso ou no outro, poder-se-á dizer que isto pode ter implicações orçamentais, mas deve acrescentar-se que é isto que as instituições fizeram, foi feito à margem da lei, porque não houve alteração alguma nos estatutos aplicáveis, seja o estatuto de carreira docente universitário, seja no estatuto de carreira docente do Politécnico, não houve nenhuma alteração na legislação que permitisse fazer cálculos ao vencimento com base no número de horas letivas, porque continua lá estabelecido que o máximo de horas letivas era aquela e não outra. E, portanto, para se produzir esta alteração, teria de se acompanhar essa alteração com uma alteração dos próprios estatutos de carreira docente. E, portanto, se houver alguma implicação orçamental, não decorrerá da redução das 40 para as 35 horas, decorrerá, acima de tudo, da aplicação daquilo que já é lei. Com 40 ou com 35 horas, isso vai acabar por acontecer, porque, obviamente, os docentes hão de acabar por reagir, nem que seja em tribunal.
Na prática, quando defendemos que não há implicação orçamental, há a ver, no caso de algumas instituições de ensino superior, será por a montante terem, no fundo, tido um benefício à margem daquilo que a lei lhes permitiria ter poder para fazer. Ou seja, tiveram um benefício ilícito, indevido, e por isso é que poderão, eventualmente, agora argumentar que terão um prejuízo, mas só por essa razão. Antes beneficiaram indevidamente, agora, digamos que haverá a reposição da normalidade. Apenas isso. Obrigado.
Diria que para a primeira apreciação ficaria por aqui.
Muito obrigada, professor Vítor Godinho, e portanto agora daremos a palavra aos diversos grupos parlamentares presentes, e em primeiro lugar o senhor deputado Álvaro Batista, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, senhor Presidente. Já vem, em primeiro lugar, cumprimentar a FENPROF, na pessoa dos senhores professores André Carmo, Vítor Godinho e José Manuel Costa. Dizer-vos que é para nós importante ouvir a vossa opinião e poder participar nesta audiência. A posição do PSD relativamente a esta problemática penso que é clara, é transparente. Nós temos por hábito, à semelhança dos aliados partidos, darmos a cara para aquilo que são as nossas convicções, e nessa sequência queríamos dizer aos senhores que a medida que foi tomada no âmbito de um governo, de que nós fazíamos parte, de um governo de coligação, foi uma medida difícil de tomar, não foi fácil. Fizemo-lo na convicção de que estava em causa o futuro do país, fizemo-lo em 2013, não foi assim há tão pouco tempo quanto tudo isso, e porque era importante, portanto, devolver ao país a estabilidade financeira, a credibilidade internacional, reduzir os custos na administração pública, e na nossa perspectiva foi isso que se conseguiu. Obviamente que nem todos os grupos profissionais foram atingidos da mesma forma, Para aquilo que nos foi afirmado, da parte dos professores, os senhores acabaram por não ser muito afetados, houve outros grupos profissionais que foram muito mais afetados e que tiveram que suportar muito maiores sacrifícios por causa disso. A questão que se nos coloca, e daí as nossas dúvidas, é essencialmente saber que os sacrifícios que foram feitos por todos os portugueses e que foram feitos por todos os funcionários públicos não possam vir a ser deitados fora, não possam vir a ser desperdiçados. E, tendo registado que, no que diz respeito aos professores, tirando casos perfeitamente pontuais, não vai haver aumento de encargos, a questão que eu coloco aos senhores é esta. E no ambiente docente? Isto é, no que diz respeito aos restantes trabalhadores que prestam serviço nas escolas. Essa realidade também sucede ou já não sucederá nos mesmos termos? Isto é, se falarmos nos auxiliares, nos assistentes administrativos, portanto, em todos os outros profissionais que trabalham nas escolas, estaremos já perante um cenário diferente ou não? Isto porquê? Porque nós, politicamente, apreciamos esta problemática e verificamos o seguinte. Verificamos as declarações mais contraditórias a nível do atual governo. O atual governo tem maioria nesta Assembleia e, portanto, tem a faca e o queijo na mão para tomar a medida com a rapidez que ele muito bem entender. Aliás, como já tomou outras medidas no passado, no que diz respeito, inclusivamente, ao funcionalismo público. Mas nós olhamos e vemos as declarações, por um lado, do Sr. Ministro das Finanças, a dizer que a medida só poderá ser tomada se não, dela não resultar aumento de encargos, e depois verificamos a generalidade dos sindicatos a vir aqui a afirmar, e alguns dos colegas do Sr. Ministro das Finanças, os colegas do Governo, a dizer precisamente o contrário, que é preciso em conta que a medida implicará sempre aumento de encargos, e que nessa perspectiva será necessário encontrar os meios financeiros para fazer face aos mesmos. E nós queríamos perceber, já que os senhores fizeram o favor de cá vir, queríamos perceber qual é a vossa postura relativamente a esta problemática. É ou não possível implementar a medida em geral, nas escolas, sem aumento de encargos? Porque as pessoas lá fora estão preocupadas com essa realidade, na nossa perspectiva. As pessoas lá fora, os cidadãos em geral, querem saber se podem cozer no futuro, querem de alguma forma ter a certeza de que um conjunto de medidas imprudentes por parte deste governo não poderá implicar o regresso a um passado que no mínimo terá que ser qualificado de tenebroso. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigada também, Sr. Deputado. Portanto, dava agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pexiga, do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Srs. Deputados, saúdo em primeiro lugar a delegação da FEMPROF, designadamente o professor Vítor Godinho, que vem do Porto. Ah, peço desculpa, o José Manuel Costa é que vem do Porto, exatamente, o professor Vítor vem de Coimbra, e também o professor André Carmo, digamos, no universitário. Eu acho que se há coisa absurda, se há setor absurdo, se há setor onde o absurdo desta medida se consegue compreender, é de facto o setor do ensino, não é? E dos professores. Pensar que o professor exerce a sua função das 9 às 5, ou nas 35, ou nas 48 horas que exerce, é de facto uma visão economicista daquilo que é a carreira de professor e das exigências que um professor, seja em qualquer nível de ensino, tem no sentido de se atualizar, no sentido do trabalho diário que tem que fazer para conseguir chegar aos alunos, para enriquecer-se, para enriquecer os outros, e de todo o esforço que de facto tem que fazer para conseguir resistir à situação que hoje infelizmente vivemos no setor educativo, criado pelas medidas economicistas que o último governo, infelizmente, levou a cabo nos últimos 4 anos. E como dizia o professor José Manuel Costa, o que nós estamos aqui a falar é tão só de reposição. É só de reposição que estamos aqui a falar, reposição de uma situação anterior, um direito adquirido dos professores e todos os trabalhadores da administração pública, e sobre essa matéria a posição do PS é conhecida. É uma reposição que tem que ser implementada com urgência. O que nós queremos é que essa reposição não crie ineficiências, não crie perturbações no funcionamento dos serviços. E estas audições servem fundamentalmente para ouvir aqueles que nos diversos setores vivem no dia-a-dia o funcionamento dos serviços públicos e também aqui o testemunho do FEMPROF e os testemunhos que nos, e os contributos que nos podem dar no sentido de garantir que a implementação desta reposição seja feita sem perturbações será muito útil. E, de facto, nessa matéria, a única questão que eu tenho para colocar aos representantes da FEMPROF é, de facto, que contributos entendem que nos devem dar no sentido de ajudar o Governo a implementar o mais rapidamente possível esta medida, sem criar problemas ao funcionamento dos diversos níveis de ensino onde os vossos associados neste momento se encontram a desempenhar funções. Sendo que esta reposição, como nota final diria, é apenas uma das medidas que, no entender do PS, devem, de facto, rapidamente ser tomadas para dignificar rapidamente aquilo que é a profissão de professor, em qualquer nível que ele se situe, dando de novo a dignidade e as condições de trabalho essenciais para que aquilo que é uma das apostas do programa do Governo, que é a educação e a qualificação dos professores, seja levado a cabo. Porque nós não podemos levar por diante este grande desafio da educação e da qualificação dos portugueses se os professores não se sentirem dignificados e não se sentirem apoiados e serem parte, de facto, deste esforço coletivo. E se há, de facto, um objetivo fundamental que este Governo tem, é também colocar os professores na primeira linha das preocupações da dignificação das carreiras, na dignificação das remunerações e da criação de condições de trabalho para que, de facto, possam de novo assumir o papel importantíssimo que têm na vanguarda do desenvolvimento e do crescimento de uma sociedade mais justa, mais evoluída e mais equilibrada e virada para o futuro, como nós desejamos. Muito obrigado pelos vossos contributos.
Obrigado também e dava então agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Representantes da FEMPROF, estou aqui em substituição da minha colega que não pôde estar. De qualquer modo, duas ou três palavras. Esta questão que a FEMPROF levanta ainda por cima é uma situação muito cara, sendo eu professor também e sei perfeitamente o que os professores, de modo geral, os trabalhadores da administração pública e, em particular, os professores passaram nos últimos tempos, nos últimos anos, que foram sujeitos a uma situação de completo, muitas dificuldades no sistema de ensino, a todos os níveis. Ainda hoje se discutiu, por exemplo, na Assembleia da República, o número elevado de alunos que as turmas comportam, a avaliação do desempenho, portanto, os currículos, a preparação de aulas e, de facto, essa situação de, enfim, haver professores, neste caso concreto, ainda por cima, uma situação de discriminação, portanto, uns com 35 horas e outros com mais horas, portanto, é uma situação altamente discriminatória, mas, por outro lado, é não saber o que realmente significa o desempenho da profissão docente, que é uma profissão muito exigente, as pessoas têm que ter tempo para preparar as aulas, para ter em conta os seus alunos, com níveis de desenvolvimento muito diferentes, diferenciados, os professores hoje fazem tudo, e de facto tivemos uma situação muito lamentável, criada nos últimos anos por exigências da Troika, mas que o PSD e o CDS aplicaram criteriosamente como autênticos capatados dessa mesma Troika, levando uma situação de quase destruição do sistema de ensino, da administração pública, e os professores, de facto, foram alvo destas políticas de grandes sacrifícios. E, de facto, isto não se compreende. Não se compreende que esta situação esteja a ocorrer neste momento. Com certeza que o Bloco de Esquerda sempre foi apanágio da sua posição a repor a legalidade. Portanto, defendemos as 35 horas para todos os setores. Também defendemos para o privado, com certeza, mas tínhamos já no setor público. É de facto incompreensível que essa medida tenha sido revertida da parte do anterior governo, portanto nós também temos iniciativas legislativas nesse sentido e tudo aquilo que for dentro do nosso âmbito, da nossa possibilidade, com certeza que faremos todos os esforços necessários para repor essa legalidade, a questão das 35 horas, de facto, não se compreende. E desde já o que eu pedia, portanto, aos representantes da FENPROF era que, se é que não tenha já alguns dados mais concretos, onde é que isso se passa. Portanto, eu estou no Algarve, não conheço situações relativamente a essa matéria, é provável que existam, mas eu pessoalmente não conheço, mas se dizem é porque existem a nível do país, com certeza, não é? Mas de facto é uma situação altamente discriminatória e que de facto isso tem que ser reposto o mais breve possível. Felizmente que temos um novo governo que abriu um novo ciclo de esperança, suportado com partidos à sua esquerda. Penso que é necessário fazer jus a essa nova maioria e de facto levar essa esperança, portanto criar condições para concretizar esse novo ciclo e neste caso concreto da reposição de legalidade, nomeadamente as 35 horas para todos os trabalhadores, além de outras medidas, com certeza, que estamos a discutir, iremos discutir no futuro próximo. Só para terminar, se os representantes da FENPROF tiverem dados mais concretos relativamente a essas situações, se é mais no norte, no centro, no sul, nas ilhas, onde isso se passa, efetivamente, e quando tiverem dados mais concretos, fazerem chegar, nomeadamente, na parte que toca, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para nós termos também uma ideia mais concreta sobre essa mesma situação. Era só, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Já agora, permitam-me também, se por acaso tiverem esses dados, de os entregar e de os enviar para a 10ª Comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social. Todos nós, creio eu, estaremos interessados em os possuir. Portanto, dava agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a delegação da FENPROF, todos os seus membros, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Eu creio que na intervenção que fizeram explicaram a especificidade da situação no âmbito dos professores e essa especificidade resultou desde a primeira hora da luta que desenvolveram para que isso não se aplicasse e, portanto, não foi nenhuma vontade do Anterior-Ministro Nuno Crato de ter deixado fora os professores, foi porque, de facto, houve uma mobilização e uma luta muito importante nas escolas para contrariar esta medida, ainda mais quando aconteceram em paralelo com medidas inaceitáveis de aumento do número de alunos por turma, de desrespeito por direitos dos alunos com necessidades especiais e presença de vários alunos na mesma turma, de redução do número de professores contratados nas escolas e o que isto significou em termos de trabalho para os professores dos quadros e, portanto, sabemos bem que o facto de ter tido um impacto menos sentido na área da docência do que noutros profissionais, inclusivamente da educação, se deveu também desde a primeira hora à luta da FENPROF e por isso queríamos também valorizar por isso. Eu queria aqui colocar-vos algumas questões, não tanto sobre estas questões concretas, mas que aproveitava para colocar, desde logo porque, em primeiro lugar, a existência de contratos individuais de trabalho, designadamente no âmbito do ensino superior, cria esta desigualdade, não é? Porque a partir do momento em que há contratos individuais de trabalho ou há outras formas de prestação de trabalho que não obedecem ao horário de trabalho da administração pública, são criadas situações de desigualdade. É óbvio que num quadro em que as instituições de ensino superior são proibidas de contratar por força da aprovação de sucessivos orçamentos de Estado contra o Governo impôs, contrariando a Constituição, porque nunca nenhum orçamento de Estado foi contra a Constituição e apenas permite o recurso a este tipo de contratação. Estas figuras atípicas e precárias de trabalho permitem que haja professores a desempenhar as mesmas funções, com níveis salariais diferentes e com horários de trabalho diferentes. Isso, efetivamente, no nosso entendimento, é inaceitável e tem necessariamente que ser corrigido. E por isso mesmo é que nós defendemos, e o projeto de lei do PCP, da reposição das 35 horas, aliás, é reposição, porque este era um direito que tinha sido conquistado pelos trabalhadores da administração pública desde 1998, se aplica a todos os trabalhadores, independentemente do vínculo, porque entendemos que tem que ser criada e salvaguardada a situação de igualdade a todos os trabalhadores nos serviços públicos. Dizemos também que, relativamente a algumas coisas que aqui foram colocadas, designadamente ao que isto significou, porque o PSD quis questionar o Sindicato dos Professores sobre a situação dos funcionários. É perfeitamente legítimo e cada grupo parlamentar intervém no sentido em que bem entende. Nós queremos dizer o seguinte, o que nos preocupa de facto é que o alargamento e a imposição do aumento do horário de trabalho para as 40 horas em 2003 significou, só no ano 2015, cerca de 150 milhões de horas de trabalho extraordinário que não foram retribuídas aos trabalhadores. Significaram que desarticulação da vida das pessoas que a tinham organizada de acordo com os seus horários de trabalho. Significaram, inclusivamente, a existência de situações diversas dentro do mesmo serviço e cumprimento de horários diferentes. Mas que, na nossa opinião, estas medidas não podem ser desligadas daquilo que o PSD assumiu com toda a frontalidade, que é a redução de custos na administração pública, à custa dos direitos dos trabalhadores, ainda mais quando a redução destes custos e a diminuição do número de trabalhadores se sustentava num objetivo político e ideológico de privatização de serviços públicos e de reconfiguração das funções sociais do Estado. Porque não nos podemos esquecer que estas medidas foram tomadas em paralelo com a apresentação do guião para a reforma do Estado pelo Dr. Paulo Portas, que excluía a educação do seu reconhecimento como uma função social do Estado e, por isso, colocava medidas que, no nosso entendimento, contrariavam o que está previsto na Constituição relativamente a esta matéria. Portanto, podemos, por vezes, pensar que se tratam de medidas absurdas, que, no nosso entendimento, não têm absurdo nenhum, porque têm, de facto, uma grande coerência na destruição de serviços públicos e no desmantelamento das funções sociais do Estado. E, portanto, queria apenas dizer que o compromisso do PCP é para que, tão breve quanto possível, esta medida se aplique a todos os trabalhadores da administração pública, independentemente do vínculo, que entendemos que se abriu, de facto, uma perspectiva com a alteração da correlação de forças na Assembleia da República para que possamos estar a discutir esta matéria. Nós apresentámos um projeto idêntico em 2014, em 2015, foi sempre rejeitado por PSD e CDS. PSD e CDS votaram contra estes projetos na generalidade, porque aqui estamos a discutir. O compromisso destes partidos, efetivamente, não é pela redução do horário de trabalho e, por isso, da nossa parte, continuaremos a defender que a redução do horário de trabalho e a reposição das 35 horas é uma perspectiva de valorização e defesa dos direitos dos trabalhadores e, em si mesmo, de garantia da qualidade da escola pública. E, por isso, no nosso entendimento, são matérias pelas quais continuaremos a lutar, a par de outras que, no âmbito também da educação, ainda hoje se discutiram, que se têm vindo a discutir e que nos últimos 4 anos nunca houve disponibilidade para discutir. E registramos, de facto, que a possibilidade de discutir essas matérias se deva, em grande parte, à mobilização e à luta dos professores que, ao longo destes 4 anos, nunca baixaram os braços em defesa da escola pública. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. E então agora, para o comentário final, voltava a dar a palavra ao seu professor Vítor Godinho. Muito obrigada.
Muito obrigado. Ora bem, então, indo diretamente às interpelações que fizeram, começando pelo Sr. Deputado Álvaro Batista, questionava se não haverá, tanto quanto percebi, impacto orçamental, uma vez que nós dissemos que não havia impacto orçamental relativamente aos docentes da medida, se tínhamos essa mesma apreciação relativamente a não docentes das escolas. Ora bem, quando houve a ampliação das 35 para as 40 horas, tinha ocorrido antes, mas a diminuição do número de auxiliares e de administrativos nas escolas, fruto de formação de megaestruturas, os megaagrupamentos, como assim lhes chamamos, houve aí alguma redução. Mas da redução do aumento do horário de trabalho das 35 para as 40 horas, não houve redução de trabalhadores. O que houve foi o aumento de 5 horas para cada um deles de prestação de trabalho, que perfeitamente gratuito, porque até ali faziam 35 e com a mesma remuneração passaram a fazer 40. Ora, se não houve, o que quer dizer que o Estado, nessa matéria, na ampliação das 35 para as 40 horas, em matéria de massa salarial associada em relação à educação, não consigo dizer isto em relação a outras áreas, mas em relação à educação não houve alívio orçamental por essa via e, portanto, também não se espera que haja um aumento, um agravamento da massa salarial por via da diminuição das 40 para as 35 horas. Agora, para nós esse não é o ponto essencial. É natural que noutras áreas, designadamente na administração local, entre outras, tenha que haver um aumento do recrutamento de trabalhadores, inclusive é também para a educação, mas não por força da diminuição do horário de trabalho semanal, tenha que haver um aumento do recrutamento para fazer face às necessidades, pois admitimos isso. Mas essa é uma discussão paralela e que não se prende diretamente com a diminuição do número de horas de trabalho. Em relação àquela questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Ricardo Bexiga, aliás, que nem foi uma questão, foi que contributos é que poderíamos, a FENPROF poderia dar para, no sentido da dignificação dos docentes em matéria de horários de trabalho. Bom, nós vamos apresentar essas propostas, né, em sede própria, uma vez que os horários de trabalho são matéria, dos docentes especificamente, são matéria estatutária. E essa é apresentada em sede própria, o Governo em funções. E temos propostas muito concretas, aliás, bem dentro de pouco tempo, no dia 26 de Abril, se a memória não me traiçoa, recebemos hoje, aliás, convocatória para essa reunião, teremos uma reunião negocial em que uma das matérias agendadas é exatamente a organização do ano letivo, as regras de organização do ano letivo, onde estão as normas para o estabelecimento dos horários de trabalho dos professores, que obviamente vão beber ao Estatuto da Carreira Docente. E uma das propostas que apresentaremos e que já apresentámos no passado, mas que reiteraremos, é a da alteração, talvez a mais importante de todas, a da alteração do conceito de componente letiva. Porque se é verdade que os professores não, pelo aumento para as 40 horas, não tiveram agravamento do horário de trabalho, tiveram-no por força de um conjunto de outras alterações que ocorreram, umas a montante, outras a jusante, um conjunto de outras alterações no âmbito dos horários de trabalho, seja por ampliação do trabalho no âmbito da componente individual decorrente do aumento do número de alunos por turma, porque passaram a ter mais alunos para avaliar. Seja porque tiveram um aumento, veja, até por contas de merceeiro, que há muito tempo se fazem, atenção, não se pode dizer ou acusar o anterior governo de ter feito essas contas, porque essas já andavam a ser feitas há muitos anos atrás. Contas de merceeiro, que passaram a considerar uma hora de trabalho no segundo, terceiro ciclo e secundário com uma prestação de 50 minutos e depois andaram a recuperar 5 minutos daquilo que vai desde uma aula de 45 para os tais 50 e andam ali a recuperar 5 em 5 minutos e depois os docentes, para prestarem 22 horas de trabalho a que estejam obrigados, prestam letivas, prestam efetivamente 24 tempos de 45 minutos letivos. Esta ampliação de dois tempos significa menos serviço disponível para atribuir aos professores e menos necessidade de professores e mais desgaste para aqueles que ficam, naturalmente. O mais importante de tudo é o conceito de componente letiva, onde só vai para a componente letiva hoje, ou só tem que ir para a componente letiva hoje, aquilo que é aula da disciplina que pertence ao desenho curricular que esteja em vigor. Porque tudo o que tem a ver com apoios pedagógicos, enriquecimento curricular, atividades de complemento curricular, substituições, coadjuvação dentro de sala de aula, que é preciso, trabalho esse, que exige a montante da sua preparação e planificação, tal e qual como uma aula de disciplina, inclusive é posto uma avaliação, quanto mais não seja dos processos que tiveram lugar nessas atividades, esses tempos são imputados à componente não letiva de estabelecimento e, portanto, nem sequer entram no cálculo dos horários que são apurados, o que significa que acresce trabalho para os docentes por esta via. Ora, a proposta da FENPROF, dizia eu, no centro da proposta da FENPROF está a revisão deste conceito de componente letiva, que é altamente restritivo e que não pode ser. E que não pode ser porque é tão exigente muito do trabalho que hoje é considerado não letivo de estabelecimento, como é o trabalho letivo. Pronto. Em relação ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, pediram dados, tanto quanto percebi, relativamente àqueles dados que fomos avançando de forma muito qualitativa, não é? Relativamente àqueles docentes que viram o seu horário ampliado, ou as obrigações de prestação de serviço ampliadas das 12 para as 15, ou então vendo uma diminuição da remuneração correspondente, continuando a fazer as 12. Ora bem, nós temos esses dados muito empiricamente, mas estamos a fazer um trabalho com, até em parceria com o CRUP, no sentido de fazer um levantamento mais exaustivo destas situações. E, portanto, logo que tenhamos esse trabalho concluído, teremos todo o gosto em fazê-lo chegar, quer aqui à 10ª Comissão, quer aos grupos parlamentares, bem como ao Governo. Creio que a deputada Rita Rato não colocou nenhuma questão, portanto, eu ficaria por aqui, agradecendo, obviamente, a disponibilidade que tiveram para nos receber e o facto de nos terem pedido para estar presentes.
Muito obrigado, Sr. Professor. Nós é que agradecemos a vossa presença e, sobretudo, agradecemos a clarividência com que colocaram os problemas e a franqueza com que colocaram os problemas e as dificuldades com que se confrontam. Aliás, eu penso que, independentemente das posições dos grupos parlamentares, todos nesta sala sabemos qual é o histórico relativamente às 35 horas, primeiro à conquista das 35 horas e depois, digamos, à sua perca relativamente à sua passagem das 35 para as 40, portanto não é propriamente essa a questão, nem foi esse o motivo, digamos, em que vos convidámos a estar aqui esta quase hora connosco, mas sim, sobretudo, podermos ouvir-vos de viva voz, porque todos nós temos, de facto, esta preocupação, que é a preocupação de num processo, que vai ser um processo legislativo, termos consciência de fazer o melhor possível e aquilo que, com a maior urgência possível e o melhor possível no sentido de dar seguimento a uma causa que consideramos fundamental, que é a diminuição do vosso horário para as 35 horas. Muito obrigado, portanto.